ele tem 75 anos de vida, quase meio século só de medicina, mais de 30 mil procedimentos cirúrgicos. Costuma dizer que muitas vezes o profissional é julgado não pelos 30 mil, mas por um que eventualmente tem apresentado uma complicação. Já foi prefeito, deputado estadual, uma das pessoas mais respeitadas dessa região. Eu tenho a honra de receber, o prazer de receber aqui o doutor Edson Moura, quem tenho a ousadia de chamar de amigo, mesmo com a distância do tempo que nos separa, um jovem profissional, tendo a honra de recebê-lo aqui mais uma vez, falar dessa data que é tão marcante, né? 75 anos de vida completados, agora no finalzinho do mês de setembro, e vamos partilhar histórias, né, de doutor Edson, que é realmente um poço de sabedoria. A gente conversa aqui constantemente. 6 livros, né, quer dizer, a mente... Né? Dizem que o importante é que a mente permaneça lúcida, firme e forte, e é uma mente realmente privilegiada. Você pode participar para parabenizar o Dr. Edson, falar com ele, fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap. Niemeyer, que morreu com mais de 100, Dr. Edson, disse que a vida é um sopro. O senhor também vê a vida desse jeito? Prazer tê-lo conosco, alegria tê-lo aqui.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito Barbosa, bom dia, Michel Martins. É uma satisfação muito grande, Nil, estar aqui no seu programa, no Debate das 10, e falar de uma experiência de vida. Na verdade, você falou aqui de Niemeyer, eu cito papai.
Sim, sim.
Uhum. Papai morreu com 98 anos de idade, escreveu 10 livros, nunca sentou numa escola, numa banca de escola, e teve o privilégio, iluminado por Deus, de aprender ali aos 25 anos de idade, educar 5 filhos em escolas públicas, né? Sem nunca ter pago, né? Nós nunca gastamos um centavo para estudar. Aprendeu a ler com 25 anos e aos 98 anos de idade cumpriu com seu papel, escrevendo 10 livros, dos quais 2 são os mais importantes, que é Memórias de um Camponês, que é a vida dele. Sim. E Senhores de Engenho e Usineira Nobreza de Pernambuco, que foi um livro que foi pedido pelo governador para que ele escrevesse esse livro. Papai é um homem da cana de açúcar. Mas, Nil, mas o que eu quero falar aqui especificamente é dizer e começar por uma frase que meu filho Júnior Moura me disse em certa ocasião. Papai, o senhor já cumpriu o seu papel no PAGEU. E a maior grandeza de um homem é respeitar o limite de sua vaidade. O senhor fez mais de 30 mil cirurgias, mas com sucesso, mas poderá ser julgado por uma que não obtiver sucesso. Segundo, o senhor fez mais de 10 mil partos. Nesse Brasil, por aí afora, encontram-se 10 pessoas que passaram pelas suas mãos, entre cesáreas e partos normais.
É uma cidade, né?
E veja bem. Tudo isso, para mim, Nil, é um orgulho que eu passo para meus filhos. E tenho 5 filhos, como todo mundo sabe, e esses filhos eu passo para eles essa experiência, que a gente tem que caminhar passos lentos, passos firmes, com segurança e com respeito, sobretudo, às pessoas. Ninguém cresce na vida passando por cima das pessoas. Ninguém cresce na vida invejando quem cresceu, quem conseguiu superar as suas adversidades. Ontem eu estava conversando com o meu filho que está em Detroit, uhum, que é o Sérgio Ricardo Soares, que hoje, aos 29 anos de idade, já é o chefe do serviço de patologia do Hospital do Câncer de Pernambuco. O cara com 29 anos já chegou a esse ponto, e está em Detroit, que é lá perto do Canadá, fazendo um curso de especialização para aumentar mais ainda o seu status dentro da sua carreira. Veja bem, cheguei nesse sertão, estava aqui conversando com você, você não era nem nascido.
É verdade.
Tito nem sequer também, nem Michel, nem Michel, muito menos.
Exato.
Em 70, na pior das secas que esse Nordeste viu, que foi na época de Nilo Coelho, governador. Veja bem, eu sou um homem de origem muito humilde. Meu pai limpava mato na enxada, na usina Pedrosa, Cortês, Pernambuco, e era analfabeto, puxando o terra para os seus pés, analfabeto, mamãe com 14, 15 anos, já grávida, e papai com 17. E papai tinha um sonho, que não queria nunca que um filho limpasse mato. Mas para isso, naquela época, 50 ou 60 anos atrás, era quase impossível ter esse sonho, porque só cabia o título de doutor aos filhos dos usineiros. Os empregados da usina, aos trabalhadores, que era uma semi-escravidão, naquela época não tinha sindicatos rurais, não tinha Bolsa Família, não tinha aposentadoria rural, não tinha nada disso. E papai tinha um sonho, educar os filhos. Mas como educar os filhos, um analfabeto, tem a mínima condição, mas ele dizia para a gente o seguinte: neste mundo, meus filhos, só tem três caminhos para você vencer. Ou pelo talento musical, ou pelo talento esportivo, que você não tem nem tamanho para jogador de futebol, imagine. Talento musical, você não sabe cantar nada, então só lhe resta estudar. E foi o que a gente fez. Aprendemos a ler no sítio, depois o primário na escola paroquial, que tinha naquela época uma escola paroquial em Cortês, o ginásio municipal, depois estadual, e todos os cinco filhos de Severino Moura foram para a Universidade Federal.
O senhor tem a história que o senhor conta, em um dos livros, inclusive, de uma carta que o senhor fez para o Americano Batista.
Exatamente.
Né?
Essa aí é aquelas coisas que acontecem no tempo certo, na hora certa, né? Quando nós terminamos o ginásio em Palmares, no ginásio municipal de Palmares, papai não podia botar os filhos em Recife. Papai era um pobre, já tinha aprendido ali, nessa época já sabia ler, porque ele aprendeu a ler por si próprio, entendeu? Se aproximou de um administrador de engenho da usina e ele foi ensinando, ele aprendeu. Papai, na verdade, eu não sei, se papai tivesse sido um anel no dedo, no mínimo era um embaixador nesse país, alguma coisa. Porque o cara chegar...
Autodidata chegou onde chegou. Né?
Chegar a escrever 10 livros, um dos quais, o livro mais importante da história de Pernambuco, mas o sinal do papai, feito pelo governo do estado, financiado, né? Veja bem, em determinado momento, tudo acontece. Me parece que Deus traçou um plano para seu Moura, para meu pai. Tudo aconteceu no tempo certo. Quando chegou a época de fazer o científico, Palmares não tinha científico nessa época, e tínhamos que fazer o científico em Recife. Como o papai ir para Recife? Se papai era um homem pobre, um administrador de engenho já nessa época, ele já tinha aprendido a ler. Então, um amigo dele disse: Moura, por que você não manda seu filho fazer uma carta para o governador de Pernambuco? Veja bem, Nil, hoje a gente vê governador de Pernambuco pelas ruas de Afogado andando, mas há 60 anos atrás ninguém via governador. Pô, não chegava nem perto. A época dos governadores de Pernambuco eram todos usineiros. Esse paradigma de usineiro ser governador veio quebrar com Miguel Reis de Alencar. A época, e usineiro naquela época era a nobreza de Pernambuco. E papai teve o privilégio de trabalhar numa usina que o governador de Pernambuco era o dono da usina Pedrosa. E papai tinha uma aproximação, ele gostava muito do papai, mas sempre dizia: Moro, eu não posso lhe ajudar. Eu não posso botar você como secretário de Estado, porque você é um homem que não tem curso, é semi-analfabeto. E eu não posso ajudar seus filhos, porque seus filhos são todos pequenos. Então foi, a gente estava no momento errado, na hora errada. Pequeno, todo mundo pequeno. Então é outro assunto, é outro momento. Mas o momento da carta que você fala é interessante. Maninho era um desses. Toda a cidade não tem um curioso, o cara que sabe de tudo, e dá pitaco em tudo, exato, diz até quem vai ser o prefeito, quem vai ser o candidato. Toda a cidade tem.
Exato.
E Maninho disse: ô, Moura, por que tu não manda Edinho, que é meu apelido de família, escrever uma carta para o governador? Eu digo: ô, Maninho, e eu sei escrever carta para governador? E Edinho sabe escrever uma carta para governador? Manda ele escrever com a letra dele, com os erros dele. E eu fiz. E disse: qual é o segredo para o governador ler? Bote a palavra em cima: confidencial. Com esta palavra, confidencial, ninguém abriu a carta.
Só quem abriu era o governador.
Só quem abriu a carta foi o governador, o general Oswaldo Cordeiro de Farias, na época era o governador de Pernambuco.
E sensibilizou-se.
Sensibilizou-se, com certeza ele leu, viu aquilo, né? Eu sei que com 15 dias recebo uma carta de volta, né? A resposta, mandando que eu escolhesse o melhor colégio do estado de Pernambuco para que eu pudesse estudar. E naquela época, o melhor colégio era o Americano Batista. Colégio evangélico, né? De
tradição.
Era um colégio americano, né? Vim lá dos Estados Unidos. Então, fiz o científico no Colégio Americano Batista, com bolsa integral. Você sabe, quem é bolsista tem as exigências, né? Não pode ter segunda época, não pode ter reprovação, não pode recuperação, essas coisas, né? E eu consegui fazer o científico. Mas tinha um problema. O americano era um colégio de rico. Eu não podia estudar à tarde porque tinha que ter fardas. E rico tem as quermesses, né? As excursões. Todo mundo tem que colaborar, vai ter uma excursão, não sei pra onde. A gente não tinha nem... Meu amigo não tinha nem o que comer. Um danado ia fazer excursão. Aí, eu fui ao diretor, que era um pastor. Ele disse, olha, tem uma solução para você. Você estuda de noite, porque à noite não se exige farda. E eu fiquei, eu estudei no americano à noite, porque eu não podia comprar a farda, entende? Mas por isso não tirou o mérito da minha carreira, do meu curso.
Pelo contrário.
O colégio americano era um colégio duro. Começou 50 alunos dentro do colégio, na minha turma, terminou 8. Porque naquela época não se visava dinheiro, se visava a qualidade do aluno. E todo mundo era correndo com medo, porque o colégio americano apertava mesmo. Era uma fundação americana que não visava dinheiro. E eu quase que corria também, só não corri porque era bolsista. Então, senão, eu tinha corrido também para o Carneiro Leão, que era um colégio que tinha na época, que pagou, passou, entendeu? E eu sei que eu terminei o científico no Americano Batista e fui para a faculdade fazer vestibular. Levei pau a primeira vez, não vou negar. Estudei o ano todinho e passei. Fiz 6 anos de medicina na Universidade Federal de Pernambuco. E não tenho vergonha de dizer, nunca papai comprou um livro para a gente. A gente estudava com a apostila, pedindo livro emprestado aqui para o dia, mas me formei de todo jeito. Quando cheguei em Tabira, já médico, foi quando eu comprei todos os meus livros.
Como é que o senhor chegou? O que é que trouxe o senhor para o Pajeú, para Tabira especificamente?
Aí, veja bem, é interessante, quando o camarada está em Recife, passando necessidade, morando na Macaxeira. Você conhece a Macaxeira?
Conheço.
Coberta, Vasco da Gama, Macaxeira, Alto Zé do Pino. Você sabe que ali a pobreza...
É verdade.
E a marginalidade também.
Também.
Então o cara está lá no Recife passando desempregado. Eu fiz um bom curso médico, porque eu fiz restauração. 5 anos dentro da restauração, eu era rato de hospital. Como não podia ir para as festas de sábado... Eu ficava nos hospitais aprendendo, era uma maneira de eu estudar mais, aprender mais, e procurava aqueles doutorandos que queriam ir para uma festa de sábado, me davam um trocado e eu dava plantão. E com aquilo eu aprendia muito mais. Então as dificuldades, eu tinha um irmão que já era médico e que casou com uma pessoa dos Novais, lá de Floresta. Essa pessoa era parente do coronel Olímpio Ferraz, que era deputado estadual na época. Então, falou com o Olímpio Ferraz, o deputado, e ele disse, ó, tem 2 cidades para você escolher, ou Petrolândia ou Tabira. Eu digo, ó, coronel, para mim, quando o cabra está morrendo afogado numa cheia, ele se agarra até numa cobra cascavel que passava nadando para não morrer. Para mim, tanto faz Tabira como Petrolândia. O senhor diga para mim, na sua opinião, qual era o lugar melhor que eu devo ir? Aí ele disse, vá para Tabira. Eu acho Tabira uma cidade que se adequa mais para você. Eu tenho alguns amigos lá, Zé Paulino de Melo, João Cordeiro. Então foi quando eu vim para Tabira e aqui cheguei em 1970, no dia 28 de fevereiro. E veja bem, quando eu cheguei aqui, aqui tinha a maior seca que eu... Na verdade, eu não sabia nem o que era seca, que eu nunca tinha vindo no sertão.
Exato.
Acostumado numa zona canavieira que chove direto.
Chove muito.
E vim pro sertão, eu digo, meu Deus, água seca, o povo nas ruas pedindo esmola, não tinha... não tinha aposentadoria rural, não tinha Bolsa Família. As prefeituras não pagavam bem, era tudo desorganizado, e o governo... E ficava essa multidão de gente pelo meio da rua, por aí.
Perambulando mesmo.
Perambulando. Dom Francisco era o maior líder naquela... Era o defensor incontestável desse povo. E às vezes chegou até a dizer, não é crime você arrombar um mercado para
matar a fome.
Matar a fome, e tem o nome disso aí, né?
Não, ele diz inclusive que tinha base constitucional.
Exatamente.
Que base direito à vida. Isso deu uma repercussão muito grande. Essa fala de Dom Francisco, ela é histórica e de grande repercussão, né?
E quando eu cheguei lá no Itabira, eu tinha pensado assim, então eu saí de Recife, da Macaxeira, passando aperreio e fome. Não fome, mas diga assim, fica pobre. A pobreza inibe as pessoas, entendeu? É. Eu aprendi isso. E vem pro sertão, vou morrer de sede. Eu perguntei no Recife, eu ia morrer de fome, agora no sertão eu vou morrer de sede, que nem água tem aqui. Uhum. Não tinha tudo seco, o povo no meio da rua. Eu fui e voltei para... Eu voltei, fui falar com meu pai, que eu sempre escutei meu pai. Eu digo, ô papai, não dá certo não. Itabira não vai dar certo. Lá não tem água, lá o povo é tudo desempregado. Não tem nem o que comer, o povo passando fome no meio da rua. Aí foi quando o papai disse, meu filho, espera um pouco. Espera um ano. Você já passou tanta privação aqui no Recife. Espera um pouquinho mais. Aí foi quando eu resolvi ouvir papai. Porque papai sempre foi o grande conselheiro de minha vida. De todos os seus filhos. E eu sei que... voltei para Itabira. Naquela época, sabe, Nil? Entendeu, Tito? Michele... E meus amigos do Pajú, principalmente os de Itabira, que tão, alguns estão me ouvindo.
Claro.
Viu? Eu não tinha dinheiro para pagar uma pensão em Itabira para me estabelecer.
Passar uma noite para...
Não, não tinha. Era liso, liso mesmo, liso, feito o Mussu.
Uhum.
Aí então o que é que acontece? Fui morar no isolamento do Hospital Itabira, onde tinha morrido gente com meningite, com tétano, gangrena, tuberculose. Eu digo, Deus haverá de me proteger. Cheguei lá, mandei lavar o isolamento, acabei com o isolamento, pinta as paredes, joga esse colchão no mato e vamos comprar um colchão novo. E morei no isolamento do hospital durante 2 anos, que foi minha salvação. E para confirmar que a minha permanência em Itabira, aconteceu um fato muito interessante. Meu pai já havia me dado um conselho. Espere, meu filho, um pouquinho. Quem já sofreu até agora, por que não esperar um pouquinho mais? Você não está doente, você dá para...
Aguentar mais.
Aguentar mais um pouquinho aí. Foi quando, certa ocasião, isso foi fundamental para a minha permanência em Itabira. Eu estava atendendo uma senhora, e um homem abriu uma porta assim, e viu que eu estava com uma mulher, ele fechou. Que eu fico danado.
Quando está em atendimento e alguém entra.
Quando a pessoa abre a porta... E olha pela brecha. Fica brechando. Ele fechou a porta. Eu já fiquei meio chateado, sabe? Uhum. Mas quando a mulher saiu, a minha cliente saiu, ele entrou. Agora um homem grandão, quase que bate no teto da casa, da porta. Ele disse, ô doutor Edson, seu vozeirão, né? Eu soube que o senhor está querendo ir embora, tá vendo? Eu digo, é verdade. Morar num canto, meu amigo, que não tem água, o povo passando fome. Faz 8 meses que eu estou aqui, nunca vi um centavo do Estado aqui, nunca me pagaram. Ele disse, eu sou o governador de Pernambuco, Nilo Coelho.
Nossa.
Aquilo me assustou. Eu digo, governo, eu já tinha dado uns porros no homem. eu já tinha dado um carão nele, né? Cadê meu dinheiro que não chega? Pelo menos. Então tinha uma mulher de Itabira, Dona Neves de Vigo. Dona Neves de Vigo é pai de Paulo de Neves e Timbu. Paulo é professor de matemática e aposentado. E Dona Neves, com pena de mim, toda quarta-feira levava uma galinha assada para mim, tipo, para ver se eu não morria de fome. Pensa numa época difícil, sabe? É. Quando o governador disse aquilo, e ele está no meu livro isso.
Sim, sim. É.
Olha, doutor Edson, o senhor espera um pouco. Sertanejo não gosta de pedir favor. Estão passando necessidade porque é um problema da natureza, da seca. Que se é uma seca, é uma coisa que vem do império. Para o ano vai chover. E quando chover, o sertanejo vai lhe pagar, o sertanejo vai lhe dar presente. Vai lhe... Faça tudo que puder de graça agora. O senhor vai criar até um nome. Aquilo coincidiu com o que meu pai dizia. É. E foi o que eu fiquei em Itabira. foram esses dois conselhos. Aí no outro ano choveu, pronto. Aí quando choveu as coisas clareou, ganhei muito dinheiro, ganhei nome, entendeu? Em certa ocasião fui ao governador agradecer a ele, né? Entendeu? Por ele ter, entendeu? Dado aquele conselho na hora certa, que eu tava, já estava marcado para ir para um lugar chamado Estreito, que fica perto de Imperatriz, em Goiás.
No estado de Goiás?
No estado de Mato Grosso.
E chegou a abrir negociação para ir?
Foi para ir embora. Uhum. Vou morrer aqui de fome, nada. Entendeu? São coisas da vida. Tá? Aí, certo? Também o outro problema, o hospital estava fechado. Eu era um cirurgião, tinha saído da restauração com experiência, entendeu?
Com as mãos habilidosas, doido para operar.
Agora, veja bem, às vezes hoje, tem cirurgias que hoje eu não faço com toda a estrutura que eu tenho.
E fazia naquela época?
Naquela época, sozinho. Eu dava anestesia, peguei um bocado de pessoas leigas para ensinar a aplicar injeção, fazer curativo, entendeu? Me ajudar a operar. Esterectomia é a cirurgia mais complexa que tem numa mulher. Cirurgia pélvica, né? E naquela época eu fazia aquilo com a maior naturalidade, sozinho com a enfermeira prática, não era nem com colega, nem... e não tinha laboratório, não. Era no peito e na raça. Era Deus lá em cima, me iluminando, porque as coisas naquela época tinha que ter duas coisas. A sua cabeça, que era a decisão, estava na minha cabeça, e a execução estava nas minhas mãos. Eu não sabia, naquela época não tinha como fazer um exame de lab. Você às vezes, como era que fazia um exame de diabetes? Me desculpa aqui que eu vou usar uma expressão.
Claro, fica à vontade.
Pode, né?
Claro.
O senhor, em casa, quando urinar, experimenta um pouquinho da sua urina para ver se ela é doce. Olha, então, senhor, urine atrás de casa, no pé da parede, no outro dia, olha,
veja se tem
formiga.
Meu Deus.
Entendeu? Isso, você imagine o atraso, né, meu? E eu tinha que fazer aquilo, porque ou eu fazia cirurgia naquela época, ou ia ficar igual os outros, só receitando um remedinho e acabou. Então foi um começo difícil, sabe? Que às vezes eu vejo colegas meus que chegam agora e às vezes querem ir embora porque acham difícil. Meu amigo, dificuldade foi o que eu passei, entendeu? Eu morei 2 anos no hospital, no isolamento, depois me casei com Márcia. E Júnior Moura morou 8 meses no isolamento do hospital.
Tanto é, eu acho que dos seus filhos é o que mais se emociona quando o senhor conta essas histórias, porque foi o que viveu mais de perto essa transição, né? De ainda morar com o senhor lá no isolamento.
Olha, eu morava dentro do hospital de Tabira, era 24 horas. Pense num cara que tinha saúde, porque o cara passava de domingo a domingo. E se eu disser a você que eu nunca tirei férias, durante 35 anos de funcionário do Estado, nunca tirei férias. E quando chegou uma época que, quando eu fui político, né? Que eu estava com 20 e tantos anos já, aí Miguel Rai cria uma portaria acabando com férias acumuladas. Porque naquela época, quem tirava, cada férias que você não tirava, diminuía na aposentadoria, no tempo de aposentadoria. Aí quando Miguel Rai abaixou aquela portaria, eu era deputado. Aí eu teria que sair de deputado, assumir um emprego
para poder...
Mas me esqueci, alguém perdi o tempo. Eu perdi também isso, né?
Ah, doutor Edson, é esse seu relato... Olha, eu acho que todo pai, toda mãe deveria gravar uma conversa como essa que o senhor está tendo aqui conosco, para quando ouvir o menino reclamar de qualquer... Com meu filho, escuta a história desse homem aqui, que é uma das figuras que a história vai se encarregar, já se encarrega hoje, vai se encarregar no futuro, de colocá-lo no patamar de um dos nomes mais importantes da história da região, tanto pela carreira médica como pela carreira política. Escuta, você está achando que está achando tudo fácil, está reclamando da vida, não está priorizando o estudo, está agora essa juventude de hoje, a gente vem debatendo tanto, né, doutor Edson? Escuta a história desse senhor aqui um pouquinho, para você ver o que é a dificuldade, para sentir realmente o que é passar a privação. Porque a gente vê hoje, primeiro, é uma região que nunca teve tão cercada, né, doutor Edson, de universidades. Na sua época, a referência era a Universidade de Federal. Você tinha algumas universidades de medicina no estado. Hoje você tem aqui a 80 quilômetros de Serra Talhada. Claro, se você for fazer, pode fazer análise de comparação, mas isso depende muitas vezes do homem, de quem, da mulher que está recebendo conhecimento e entendendo de que forma pode aplicar. Então, o que, que eu quero dizer? As coisas hoje estão muito mais fáceis para essa juventude que está aí, né? Esse exemplo que o senhor nos dá, ele não só emociona, mas ele mostra que a vontade, a abnegação, o desejo de vencer, também de servir uma região, que o senhor deixa muito claro que em algum momento era serviço pleno, o senhor não tinha remuneração, não tinha reconhecimento econômico, mas o respeitar o pai, quer dizer, a referência, o senhor sempre que vem aqui usa, né, a forma como o senhor se dirige ao seu pai como a grande referência da sua vida, né, e os filhos que o senhor tem que enxergam isso no senhor hoje, quer dizer, essas coisas não passam de geração para geração por acaso, elas são construídas, entendeu? Então, eu realmente fico muito, muito sensibilizado e muito feliz mesmo de ouvir um relato como esse. Eu acho que, como lição de vida, né, Orisvaldo, se a gente fosse Orisvaldo em vida, também contava histórias parecidas, dos desbravadores, e o senhor foi um deles, dos desbravadores desse sertão, na medicina, na política, no desenvolvimento. Se o senhor não tivesse vindo para cá, saído da Macaxeira para cá, essa região não seria o que é hoje. Se Orisvaldo não tivesse vindo, doutor Hermes Kant e tantos outros, essa região não seria o que é hoje. Afogados é um polo médico importante, doutor Jesus, Afogados é um polo médico de referência. A região da gente é uma região muito respeitada lá fora e essa história foi construída no começo por mãos como as suas e como a de tantos outros nomes. É até injusto você querer citar mais nomes do que eu já sei que você acaba esquecendo alguém. Mas está muita gente aqui lhe elogiando, parabenizando por essa história, né? A Virgínia dizendo que o senhor é um médico exemplar. E assim são tantas histórias. A Leda de São Brás parabenizando, dizendo que o senhor salvou a vida do filho dela, parabenizando pela história. A Maria José da Conceição de Carnaíba diz que a mãe tem 83 anos e tá acompanhando aqui o nosso programa. Fátima do Santiago está parabenizando. A Nilza Medeiros dizendo que teve o filho na casa de saúde, foi muito bem atendida. Está feliz aqui com o senhor nessa conversa. Tânia também parabeniza o doutor Edson, trazendo histórias aqui. O Gilberto Carvalho está dizendo, doutor Edson falou de escola pública, né? E pergunta a que é que o senhor atribuiria hoje esse desmonte do ensino público, e se na sua opinião isso tem conserto, que o senhor fez tudo em escola pública, né?
Ô Nil, olha, eu, antes de eu falar nesse assunto, eu queria só citar aqui, antes que eu me esqueça, sabe? Porque eu devo muito a minha identidade como médico, como homem, como cidadão, devo demais. Eu devo a Tabira. Que até me emociona isso, porque quando eu cheguei em Tabira, eu era um pária. Um cara jogado que não tem um diploma na mão, mas não tem uma roupa, não tem um sapato. Um carro velho que eu comprei, que o pessoal de Tabira conhece a história, empurrando para cima e para baixo lá nas ruas de Tabira. Muita gente se lembra disso. Mas eu devo demais a um homem chamado João Cordeiro da Silva Neto o apoio moral naquela época que eu comecei. E no aspecto político, jamais vou esquecer que o maior guru que eu tive também se chama Jota Ferreira, que é da família desse pessoal de Gésio, Ricardo, né? Que foi quem me realmente, quando eu assumi a prefeitura, Moura, se você quiser ser um grande prefeito e sair disso aqui imune, faça do jeito que eu vou lhe ensinar, orientar. Honestidade, não perseguir ninguém. Eu duvido, Itabira, que alguém tenha a coragem de dizer que eu já persegui como prefeito, como deputado, um servente, uma merendeira. Jamais. Entendeu? Como também eu desafio, Itabira, alguém dizer que doutor Edson Moura roubou um centavo da prefeitura Itabira. Por sinal, tive, com o tempo, lógico, prejuízo em fazer política com o dinheiro do meu bolso. Quando eu vejo hoje essas malas de dinheiro nesse, por aí, que eu fico olhando. Algum sertanejo como eu, como, vamos dizer, Zé Patriota, Totó e Valadares, Cléster, Evandro, nós não temos condições de disputar eleição com esse povo, não, Nil. Esse povo são malas de dinheiro que vem da JBS, de Petrobras. Então, veja
bem. Isso ajuda a explicar, por exemplo, por que a gente não tem um deputado mais da região e...
Exatamente. Né? Ninguém tem coragem. Né? Houve uma época que eu, Antônio Mariano, Orisvaldo, Zé Marcos de Lima era um deputado, numa época que as eleições eram eleições mais simples, que a gente podia tocar. Depois o Brasil virou.
O que virou?
Entendeu? Veja bem, eu não podia deixar de esquecer de dizer que Tabira me fez acordar para ser um cidadão. Porque só para dar um exemplo da nossa pobreza, é que a primeira camisa que eu vesti de uma fábrica, que minha roupa era feita por mamãe. Uhum. A máquina que mamãe fez a roupa está no museu da família, você viu lá. Uhum. Veja bem, foi um presente de Zequinha Pires, que foi prefeito da Tabira, e um dia me deu uma camisa feita por uma fábrica, que eu nunca tinha vestido uma camisa. Aquilo me tocou. Eu jamais vou esquecer esse gesto dele, ele já morreu. Paulo Pires é o filho dele, que a gente está muito bem. Então, é uma história que tem muitos detalhes.
Claro.
Essa questão que você falou foi da...
Escola pública escola hoje.
Pública. Nil, eu sou radicalmente contra essa reforma que se faz hoje. Um aluno tira zero e ia passar de série. Isso é um absurdo, o cara não sabe de nada, tira um zero e o colégio é obrigado a passar, porque não pode perder...
Para não gastar mais um ano ele lá para frente.
No meu tempo, o ginásio era um curso que você tinha que fazer um vestibular, que se chama admissão ao ginásio. Se você levasse pau no ginásio, você não entrava na admissão, você não ia para o ginásio, não. Outra coisa, naquela época, a gente tinha 10, 12 matérias por ano. Primeiro ano, ginasial. Era desenho, música, latim, história do Brasil, história geral. Prova todo mês. Chegava em julho, tinha uma prova parcial. Em dezembro, uma prova final. Levou pau, vai repetir. E naquela época, meu pai me dizia muito: meu filho, a escola é o prolongamento da sua casa. E a professora é a segunda mãe. Se desobedecer a professora lá, vai ser castigado em casa. Essa foi a cultura que papai criou a gente, de obedecer as professoras, fazer tudo certinho. Nós somos do tempo, Nil, do meu tempo passado, como papai me criou. Lógico, papai criou de uma maneira um pouco rude, né? Uhum. Por causa até da sua cultura.
Claro, formação mais conservadora.
Eu criei meus filhos mais ou menos no estilo deles. Só que já batoquei no filho meu. Uhum. Mas meus filhos, junto, tem 44 anos. Mas todo dia vai me dar a benção no meu consultório. Michel tem 42 anos, mas todo dia... Desculpe, Michel, está descobrindo sua idade, viu? Mas vai dar a benção. Sérgio Ricardo está lá em Detroit, nos Estados Unidos, lá perto do Canadá, liga para mim. Liga até na segunda, eu me esqueço até que ele liga. Eu digo: foi que houve, Sérgio? Não, papai, estou ligando para lhe desejar uma boa semana de trabalho. Cai do mesmo jeito. Paulo Marcelo, que está em Santa Catarina, que é o surfista, a mesma coisa. Nós existe, sabe, uma criação um pouco conservadora. Um filho meu não me desafia, não. Ele pode até ter um diálogo, mas já a paz vai levantar uma voz contra mim ou contra Márcia. Eles nos obedecem. E é por isso que são quatro médicos.
Isso.
Paulo não quis ser médico, mas Paulo, no dia que decidiu ser surfista, eu disse para ele: você não quer ser médico, meu filho, e quer ir para o esporte, que é o surf, seja pelo menos um dos melhores do mundo. E Paulo passou 6 anos na elite mundial do surf. Tanto é que agora estamos preparando um documentário, uma empresa de Santa Catarina, que eu até fiz todo o apanhado já de jornais, tudo, e mandei para ele, que vai ter o título Paulo Moura, do Sertão do Pajeú, a elite mundial do surf. Vai ter um documentário sobre ele. Veja bem, então, nós sempre mostramos a eles que o dinheiro é difícil de ganhar, que você tem que trabalhar para conquistar, como papai sempre dizia: meu filho, é seu aquilo que você trabalhou para conquistar. Se eu trabalhei para ganhar um carro, isso é meu, mas foi meu dinheiro. Quando eu fui prefeito de Itabira, a coisa que mais meu pai me chamava a atenção: meu filho, tenha cuidado para não misturar o seu dinheiro com o dinheiro do povo. Entendeu? Eu tinha um medo tão grande que coloquei lá uma tesoureira, que Jota Ferreira foi quem que a tesoureira cuidava mais do dinheiro da prefeitura do que do dela. Entendeu? Quando eu fui prefeito, viu, a primeira vez, eu fui um prefeito a pulso, entendeu? Circunstancial. De uma hora para outra eu virei prefeito. Apresentei todos os motivos para não ser. Me chamaram, eu disse que não gostava de política. Chamaram, eu disse que eu não tenho partido político. Me chamaram, eu disse que eu não sei falar. Me chamaram, eu disse que eu não tenho dinheiro. Pronto, o principal não é dinheiro? Eu digo, ó, seu João Cordeiro e Jota Ferreira, eu não tenho dinheiro. Quando eu disse que não sabia fazer política, João Cordeiro disse, eu lhe ensino. Quando eu disse que eu não tinha dinheiro, aí Jota Ferreira disse, o dinheiro a gente tem. Jota e Gé, é o dono dessas concessionárias de carro de luz. Então, veja bem, e quando eu fui prefeito, na verdade, com toda sinceridade, eu não gastei um centavo. Era um tempo, Nil, que o povo votava pelo que você podia fazer pelo povo. Tanto é que quando eu fui eleito, eu não prometi nada a ninguém, não. Nem prometi emprego, nem secretário a ninguém, não. Eleito, chamei J. Ferreira, que era o cabeça, e chamei João Cordeiro, disse, olha, é o seguinte... Eu não quero um parente meu dentro da prefeitura. Nenhum. J. Ferreira indique uma tesoureira, João Cordeiro indique outra, porque eu não tinha prometido, não. E todos intricaram, foi uma administração maravilhosa, fizemos hoje, está lá, né? Ainda existe praça, rodoviária, cadeia, fórum, mercado, tudo fizemos com ajuda, mas fizemos uma coisa certa, sabe, Nil? Fazendo direitinho. Porque se o prefeito fizer certinho, Nil, ele sai do outro lado sem esse monte de processo que hoje rola na cabeça de muitos, é isso?
Agora, o senhor fez, o senhor está dizendo que resistiu para entrar, mas teve um trabalhinho para sair, não teve não? Até hoje o senhor, o que lhe fascina mais, a medicina ou a política, afinal de contas?
A medicina. Porque a medicina, né, Nil, a gente lida com a vida das pessoas. Olha, Nil, a coisa que mais me emociona... Foi uma coisa que aconteceu comigo na restauração. Eu tive um paciente que cheguei lá 10 horas da noite, o paciente chegou com um tiro, era um marginal. Então me entregaram para eu operar esse paciente. O cara levou um tiro transfixante, entrou no tórax, passou pelo pericárdio.
Nossa.
Cortou, né, a pelezinha que cobre o coração. E saiu embaixo. Eu sei que eu comecei 10 horas da noite, terminei 6 da manhã. E quando a gente pega no coração de um doente, sabe? O tórax aberto, e eu digo, meu Deus, isso aqui é tudo. A vida está nessa coisinha que está batendo na minha mão. Foi a primeira vez que realmente eu me senti emocionado em pegar no coração, batendo na minha mão, dizer, como é bonita a profissão de ser médico, você salvar a vida. E eu salvei esse camarada. É uma cirurgia grande, tive que tirar a vesícula, suturar pulmão, cortar intestino, fazer colostomia. E eu dava plantão de 8 dias na restauração. 8 dias depois, eu cheguei lá e digo, eu vou ver se aquele cara morreu.
O cara escapou.
É porque eu tenho impressão, pelo tempo e a complicação, esse homem deve ter morrido durante a semana, né? Quando eu cheguei lá, eu olhei e digo, ah, cadê aquele doente que eu operei? Aí o cara disse, ah, olha aí sentado aí. E o cara ainda me deu um esporro. Por que não veio essas porcarias aqui? Me deu um esporro porque eu estava com colostomia, né?
Sim. Estava com a bolsa
Com a bolsa de lado. E quando é que vai tirar essa porcaria da minha barriga? Para emendar de novo meu intestino? Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, eu estou aqui rezando agora, feliz, porque você está vivo. Você era para ter morrido, rapaz. Mas eu estou chateado porque tem que obrar por aqui. Você, para a semana, então opera. Entendeu? Isso aí. Me deixou marcado e muitas outras coisas,
claro,
né?
Claro.
Vai marcando a vida da gente, sabe?
Mas o senhor gosta de política, o senhor...
Não, sim, questão de política, veja bem.
O senhor resistiu para entrar, mas demorou um pouquinho para sair.
Olha, ainda hoje eu tenho saudade da política. É. Não vou negar para você, não. Eu descobri duas coisas na minha vida que eu não sabia. Primeiro, esse vírus da política, né? É o vírus. Eu sinto saudade, sabe? Agora... A minha casa lá em Tabira, me desculpe eu dizer, o povo de Tabira brinca muito com isso, sabe? A minha casa era um verdadeiro cabaré. Era 40, 50 pessoas de manhã, de tarde e de noite. A porta aberta, todo mundo mandava. Tinha dia de manhã que eu ia tomar café. Quando eu chegava, não tinha mais café. O povo já comeu tudo. Entendeu? Aquilo ali...
Privacidade vai embora. Vida pessoal.
Mas eu me sentia bem com aquilo.
Gostava do movimento.
Aí depois... Eu olho para trás, um caso aí que sempre eu cito, sabe, meu? A gente, quando é político, gosta do povo perto. Reclama, o povo me abunda, então, o povo me aperta, o povo me exige.
Mas quando o povo se afasta...
Aí você começa a se sentir saudade. E vou contar um fato que está no meu livro Sapo da Política. Em Surubim tinha um vereador, reclamava demais porque o povo aperreava ele. Em certa ocasião, percebeu que o povo começou se distanciando dele. E ele abria a porta de manhã e não via mais ninguém na porta da casa dele. Então ele olhou de longe, vinha uma mulher que era aquela pedinte de cotumar. Tem os pedintes de cotumar que pede toda semana.
Sim, 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 sim.
Aí quando ele abriu a porta que viu, lá vem Beatriz. Aí ele disse para a mulher: ó, Beatriz está vindo ali, já vem pedir de novo. Fecha a porta e diga que eu fui levar uma mulher em Surubim para dar a luz. Aí, quando a Beatriz chegou: cadê seu fulano, o vereador, né? Ah, ele foi levar uma mulher, uma gestante, que era o Aru, passando mais. É dizer, fulano, ô vereador caritativo, agora diga a ele que quando ele for levar a mulher em Carol, leva a cabeça dele também. Que a velha olhou de longe.
Olhou de longe.
Quando ele botou a cabeça dele.
Viu a cabeça do cabo brechando, aí disse, ó, quando ele for agora, manda ele levar a cabeça, que a cabeça ficou.
Mas Padre, a política deixa lembranças boas, sabe? Olha, quando político... Eu fiz uma grande amizade com o Roberto Magalhães, que hoje...
Se eu lhe perguntar qual foi o maior político que o senhor conheceu, com quem o senhor conviveu?
Roberto Magalhães. Roberto Magalhães foi o cara mais correto que eu conheci na história de Pernambuco. O maior orador que eu conheci na história se chama Ricardo Fiuza. O dom da palavra, sabe?
Uhum.
E a águia, Sérgio Guerra.
Sérgio Guerra.
Pense num homem inteligente.
É...
Entendeu? Foram os políticos que marcaram. Fiuza, o vozeirão, aquele jeito dele falar que empolga massas.
Uhum.
Roberto Magalhães, pela sua sinceridade, sua honestidade, correção. O homem que sim, não. E eu descobri a maneira como conquistar Roberto Magalhães. Conquistei de tal maneira que depois ele se tornou meu compadre, meu amigo, padrinho de Sérgio Moura.
Uhum.
Quando o Sérgio vai na casa dele, ele se desmancha e quer andar na rua do Recife para mostrar as obras que fez a Sérgio. Entrega logo a chave do carro a Sérgio.
Uhum.
E gosto demais do doutor Roberto. Sérgio faleceu, né? Também é meu compadre. Sérgio foi quem me ensinou como andar dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Moura, você quer ser um deputado para ser ouvido desse jeito. Sérgio era uma águia. Era um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida. E eu nunca vi Sérgio estudar. Mas Sérgio chegava em qualquer lugar, fazer uma palestra sobre qualquer assunto. Entendeu?
Até que chegou a presidente nacional do PSDB, não por acaso, né? Era um articulador magistral também, né?
Não tenho dúvida. Sérgio faleceu e ele tinha lá algumas coisas, né?
Que... Isso. Começaram a aparecer agora, de vez em quando aparece alguma coisinha com ele. Política... Mas nesse campo da articulação, sim, ele era...
E a realmente... outra coisa que eu descobri, sabe, Nil, foi que eu não sabia. Esse negócio de escrever. Eu não sabia que eu tinha essa vocação para escrever. Uhum. Eu me descobri com 40 anos de idade. A facilidade de escrever um livro. Escrevi um livro sobre meu pai. Escrevi um livro sobre a vida da gente. Resgatei a história da família, né? Naquele livro, Meto Muitas Vidas, Os Sapos da Política,
uhum.
Aproveitei aquele momento das gafes, dos prefeitos, folclore. Depois escrevi Casa e a Casa, os fatos e momentos que marcaram minha vida. Então eu comecei a aprender. Eu vi eu herdei do meu pai isso. Disse, papai escrevia com uma facilidade, papai era um contador de história. E tinha uma facilidade de escrever impressionante, meu pai. Então. São essas coisas que eu sempre digo, olha, quando eu vejo um menino jovem começando, é paciência, minha gente. Todos vão ter seu espaço, vão ter suas oportunidades. Agora, tem que você estar certo, no lugar certo, na hora certa, e ter a ousadia de saber tomar a decisão na hora certa. Entendeu? O cavalo, muitas vezes, passa selado. Eu disse isso muitas vezes a um amigo aqui. O cavalo está selado. O Pajeú não tem um homem que seja candidato. Não tem nenhum candidato. O cavalo está selado, meu amigo. Falta montar. Agora, para montar, tem que ter ousadia.
É verdade. Ó, são inúmeras, não vai dar para registrar, já vou adiantando, tantas participações aqui. Mas é muita gente parabenizando Moura pelo debate, muitas participações. Sandra Leite parabeniza pelo profissional que é, o ser humano humilde, muito dedicado. A Sebastiana em solidão, há 21 anos seu primeiro filho nascia pelas mãos do Dr. Edson. O Zé Ionili parabenizando pela história. O Zezito está em pelo sinal. E o senhor já confirmou, ele estava perguntando se a rodoviária de Tabira foi no seu governo, foi em sua gestão. A Maria José da Conceição já registrei lá de Carnaíba. Sandro Pereira está dizendo, está ouvindo o Dr. Edson e vê que exemplo para todos. Ele diz que tem duas filhas fazendo medicina em Serra Talhada, só estudaram em Carnaíba e conseguiram entrar na faculdade de medicina, porque levaram o estudo a sério e sempre incentivamos a estudar e não perder essa oportunidade. Uma está no quinto período, a mais nova com 17 no primeiro, e essa conversa com o Dr. Edson alerta os jovens para que estudem, se esforcem. Está parabenizando aqui a amiga dizendo que... Ao Vaguinho, né? Que entrevista bonita, Nil. Parabéns, Dr. Edson, pelo que o senhor representa para toda a região. Pedro Araújo, Pajeú deve homenagens ao médico Edson Moura, homem com grandes serviços prestados à região na área de saúde, salvou muitas vidas. Na sua trajetória política, ajudou no desenvolvimento de municípios como Quixaba, que deve sua emancipação a ele como deputado. Parabenizo por tudo que representa para o nosso povo. Aqui, quero parabenizar o Dr. Edson Moura, grande homem, devo também muito a ele. Tem um filho que é médico, estudou em escola pública, muito bem. Quem foi que falou aqui? Tota Lemos. Aqui, Dr. Edson, uma entrevista como essa, depois da entrevista como essa, eu tenho muito a perguntar. Quem é que está aqui dizendo que ainda tem a perguntar? Alguém que trabalha na Casa de Saúde está parabenizando. Andresa da Vaca Morta está parabenizando também. Edmar Dimas Dias está em São José dos Campos, São Paulo. Edson Moura, além de médico exemplar, é exemplo de atendimento e atenção e acolhimento no momento da consulta. Um bom papo, um ser humano completo no carisma e também no amor ao próximo. A neta do bairro Costa também teve um filho pelas mãos do Dr. Edson. Parabenizando aqui, enfim, são muitas pessoas, né? Parabéns, Dr. Edson. A Fernandinha está aqui também, que Deus lhe conceda bênçãos a cada dia. Mirelle Tavares também, Ivanete Leonor, tantos outros ouvintes que eu já disse, não vai dar para registrar tudo. O senhor ainda pensa em escrever mais um livro, dois, três? Como é que o senhor vê o futuro? De que forma o senhor vislumbra?
Eu queria saber.
Pois não.
Eu queria, antes de partir para essa pergunta, eu queria só registrar aqui, sabe, o seguinte. Durante a minha trajetória de vida, houve um problema lá em Itabira que eu não pude fazer essa Casa de Saúde em Itabira. Já tinha terreno.
Até hoje o senhor tem que estar respondendo,
né? Faz 50 anos que eu respondo essa pergunta. Uhum. Houve um problema político e eu fui negado um alvará para se construir uma casa, por um problema puramente político. E eu procurei aqui em Afogado fazer essa Casa de Saúde. E eu nunca vou deixar de registrar isso, sabe? Quando para que eu vim, aqui tinha um loteamento de Ildete Oliveira. Eram 29 lotes. E dona Ildete, eu procurei ela para ela me vender esse lote. Ela disse logo, eu só lhe vendo na condição de fazer a Casa de Saúde que o senhor está dizendo que vai fazer. Se o senhor não fizer... O negócio está desfeito.
Está desmanchado.
Entendeu? E isso foi uma coisa que eu gosto de registrar, que o Dete abriu para mim, esse pessoal de Rogério Oliveira, né? Que sim. Amigo meu, Danilo Dete, que ainda é viva, né?
Sim, sim.
Veja bem. E o segundo é o seguinte. Quando eu comecei a fazer a caçada daqui, o prefeito era Antônio Mariano de Brito. Antônio Mariano de Brito, quando eu procurei ele, era prefeito da cidade, e Antônio de Cedso, aqui nós estamos de braços abertos para você. Não só a prefeitura. Eu, pessoalmente, fico grato por esse gesto seu. E a prefeitura está à sua disposição. De domingo, quando tiver as caçambas aí, que você bote combustível, pague esses cabras e faça o exaterro que for preciso. E a prefeitura vai lhe dar apoio para isso. E depois ele ainda disse mais, nunca vou me esquecer disso, sabe? O que eu faço questão de dizer, que o povo de Afogado saiba que eu sou grato para quem é grato comigo, entendeu? vou lhe dar 10 anos de isenção de impostos. Antônio Mariano.
Em Itabira o senhor teve dificuldade,
aqui achou as portas abertas. Então Antônio deu 10 anos de isenção de impostos municipais, lógico, né? E quando terminou, eu ainda estava cambaleando ainda, engateando, aí fui a seu João Alves Filho, né? E digo ao seu João, me ajuda aqui, dê mais um tiquinho, aí ele deu mais cinco anos. Aí pronto, é isso aí, eu não vou nunca agradecer a João Alves Filho, a Antônio Mariano, que foi eles que me deram ajuda muito, muito grande com isso. E passou. E o outro momento, sabe, que eu queria dizer que humildade, sabe, é uma coisa que todo mundo tem que ter. Quando eu vendi minha casa Tabira, vendi os apartamentos que eu tinha em Recife, vendi o carro de Márcia, vendi meu carro, pra tudo investir na casa sozinho, porque quando eu chamei o pessoal Oswaldo, chamei Zé Ramos de São José, Natalício Gomes de Sertânia, doutor Luiz José da Silva Neto de Tabira, doutor Hermes, doutor Jesus, ninguém quis ser meu sócio. Porque dizer que eu era um louco fazer um hospital particular na frente do hospital público.
É, verdade.
E o dobro do tamanho do hospital do Estado. Ninguém, eu fiz sozinho o hospital. E chegou um momento, sabe, meu, que isso eu faço questão de dizer, a humildade que a gente tem que ter. Eu fui morar numa casa ali perto do centro esportivo, era daquela da esquina, que hoje é um primeiro andar. Mas na época era um térreo. Que eu fui morar ali, pagando um aluguel ali. Não tinha carro. E eu vinha com as marmitas na mão, de pé, com as marmitas da comida dos doentes que fazia em casa e trazia para casa de saúde. Aí um dia, Zé Silva, que o povo chama Zé Bicudo, né?
É.
Eu acho que você ouviu falar de Zé Bicudo.
Já ouvi falar.
Que era um homem rico, né? Que... Aí um dia eu de pé por ali com as marmitas, ele disse, tanto é, cadê seu carro? Eu digo, não tem mais carro não, Zé Silva. Mas acabou, eu estou agora todo mal, estou andando de pé. E disse, mapa, e se você mora nessa casinha aqui?
Como o senhor numa casinha dessa?
Ele disse, mora, ele disse, olha, para o mês o senhor vai morar naquela casa que meu Niltinho. Niltinho, aquela casa, era Zé Silva. Aí ele disse, vai morar lá, não paga nenhum tostão de aluguel. E no dia que o senhor puder sair, arranjar uma casa, não sai. E outra coisa, aí Zé Daniel, que era um amigo meu de Tabira, me vendo na situação triste que eu estava me passando, aí disse, eu vou lhe vender uma Brasília velha com motor dentro do carro. E quando eu chegava na casa de saúde, eu fedia gasolina dos pés à cabeça. O cara dizia, você saiu de dentro de um posto de gasolina. Entendeu? São coisas que marcaram minha vida, sabe? Eu faço questão de dizer que humildade, persistência, ousadia, capacidade e respeito, que o seu momento chegará, é ter um pouco de paciência. Ninguém deve desanimar, ninguém deve também passar por cima das pessoas. Tudo isso eu consegui devagarinho, com humildade. Márcia foi também, Márcia, eu não posso deixar de registrar, foi o grande esteio de hoje estar a casa, cresceu muito, porque ela sabe administrar, ela é aquela pessoa que tem... É dinâmica, valoriza cada centavozinho que entra, sabe onde gastar, onde, entendeu? E administra bem. Então, veja bem. Então, era isso que eu queria dizer, fazer uma mensagem, sabe, Nil, a esses jovens que estão começando. Todos eles vão ter suas oportunidades de crescer, de superar suas adversidades, entendeu? Porque ninguém pense que é fácil vencer na vida. É difícil. Você tem que ter capacidade, ter competência, esperar o momento certo, porque você vai caminhando de uma hora para outra, alguém vai lhe dar uma rasteira. Porque tem coisa, a pior coisa do mundo, a pior coisa que um homem pode ter é ingratidão, sabe? Falta de caráter. Você fazer tudo por uma pessoa, tudo, e depois o camarada lhe dá as costas na hora que você mais precisa. Claro. Passei por isso, não vou citar nomes. Está o momento, né? Mas passamos por isso. Então, eu hoje sou muito grato demais. Eu sou um homem feliz, realizado. É lógico que eu cometi alguns erros, muitos erros até. Se eu pudesse retroceder no tempo, se Deus permitisse que voltasse aos 40 anos, eu sei onde eu errei. Mas, infelizmente, o tempo é implacável com a gente. Eu não posso corrigir os erros que no passado aconteceram e que hoje não tem como eu consertar. Eu tenho que me conformar e
aprender com
eles. Aprender com esses erros, como eu digo a meus filhos, aprenda com meus erros. E eu tenho que levar para a minha sepultura a culpa de erros que eu cometi, porque não ouvi A ou B. Entendeu? Uhum. E no dia que parti, dizer, meu Deus, eu cometi isso. Eu poderia ter evitado. Entendeu? Mas acredito eu que entre erros e acertos, eu cometi essa mais acertos, né?
Tá na balança,
olha, nunca, né? Nil, nunca perguntei para um paciente, eu vou lhe operar e você tem que me pagar tanto. Nunca. Pagava quando queria, quando podia. E era desse jeito o meu jeito. Eu poderia ter ganho muito o dobro do dinheiro que eu ganhei na minha vida. Mas Deus foi tão bom que o que eu fiz de caridade, Ele me deu de outra maneira. Claro. Em ter 5 filhos maravilhosos como eu tenho. Michele, que é meu anjo da guarda, entendeu? Como eu falo sempre Michele, porque Michele é a única filha que eu tenho, né?
Exato.
E Michele se preocupa comigo demais. É aquela coisa doce, né? Que todo mundo conhece Michele, claro, sabe? Que Michele, pô, até de doutor, Michele é a sua cara, é o seu jeito, aquele negócio. Eu digo, olha, eu ser parecido com Michele assim no jeito, eu fico muito feliz, porque Michele é muito carismática, né?
Verdade.
Então eu me sinto bem em ter realizado minha família. Quando eu vejo o meu filho lá em Detroit participando, eu me sinto orgulhoso disso, sabe? Júnior agora está botando uma ressonância magnética.
Sim, sim.
E já ontem mesmo fui jantar com o Júnior em Tabira, porque eu gosto muito de ir para Tabira, sabe? Toda semana eu vou lá matar a saudade. É. Aí fui com o Júnior e disse, Júnior, olha papai, nós estamos estudando um projeto aqui, conversando com os médicos, tem que botar uma UTI nessa casa de saúde para o ano. O senhor trouxe essa casa de saúde até aqui com mamãe. Daqui para frente, quem tem que prosseguir é eu, é Michele, é Caio, que podem vir para cá e tocar o barco, porque foi a Casa de Saúde...
O Caio é cardiologista, é pediatria.
Está no IMIP, segundo ano de residência lá no IMIP. Uhum. Porque o senhor trouxe até aqui. O senhor não tem mais condição de estar aqui se preocupando com ressonância nem com UTI. O senhor agora entrega o bastão para a gente prosseguir. E amanhã ou depois já vem Eduarda, né, que se forma em dezembro, medicina médica. Uhum. E tem projeto de fazer talvez o que...
Sua neta.
É minha neta, é a primeira neta que vai se formar em medicina. Porque nós somos, né, por incrível que pareça, apesar do nada, da gente ter vindo de uma planície, né, lá do ponto mais baixo, mais crítico, nós construímos uma família de médicos. Papai foi um homem iluminado, sabe, Nil? Você vê hoje, nós temos minha irmã que é médica lá em Caruaru, tem duas filhas médicas. Todas as duas são professoras da Faculdade de Medicina de Caruaru. Fabiola faz radiologia, Bianca oftalmologia. Eu tenho um sobrinho médico, ele é um dos maiores cirurgiões de Americana em São Paulo. Filho de Zé Moura, que é engenheiro. E tem outra filha que é pediatra em Maceió também. É José Voz de Moura, que é o nome da caçula, que é o caçula, que faleceu de leucemia.
Uhum.
Tem um filho que é médico em Brasília, professor da Faculdade de Medicina de Brasília. E o outro filho é piloto da TAM. Quando você viajar por aí nesse país...
Pode ser que pegue o
que filho... Bruno Barcelar Moura é meu sobrinho. Uhum. Entendeu? Pilota Boeing para Londres, Paris, para esse mundo todo. Entendeu? Então, veja bem, eu não posso me queixar, sabe, de nada, apesar de algumas coisas que ele falhou, né, que eu reconheço que cometi alguns erros, mas... No total, sou muito grato a Deus por ter me iluminado, muito grato a Deus que deixou como papai mesmo dizer, meu filho, um filho que vê um pai durante 98 anos é para fazer uma festa no dia que ele morrer, entendeu? E foi feito. Com 30 dias depois que papai morreu, nós fizemos uma festa. Pedido dele, né?
Sim, sim. Para celebrar a vida dele,
exatamente.
Claro.
Então, tudo isso, eu pedi a você essa oportunidade de falar aqui, para dizer ao povo, agradecer a Afogada da Engazeira, agradecer ao Pajeú, que o cara que veio da planície, né, conseguiu, nessa região, que não nasci nela, fui prefeito de uma cidade, fui deputado, não fui deputado federal porque me faltou um pouco de malícia. Uhum. Mas o convite de Sérgio Guerra
apareceu.
Armando Monteiro, foi no meu gabinete, doutor Armando Monteiro, me convidar para ser deputado federal, mas eu achei que o voo
era mais alto do que, era, do que a podia, perna podia alcançar.
Exatamente. A gente, aí é onde eu digo, é o limite da vaidade. Uhum. Cheguei a ser deputado estadual, um filho de um limpador de mato de Cortez. É muita coisa, eu estar lá na Assembleia. E no dia que eu entrei na Faculdade de Medicina, que estava no anfiteatro de anatomia, porque naquela época só tinha medicina em Pernambuco. Nem Ceará tinha, nem Maranhão, nem Piauí, nem Rio Grande do Norte, nada. Só tinha duas faculdades de medicina em Pernambuco. E o Nordeste inteiro vinha para Pernambuco. E quando eu me sentei no anfiteatro de anatomia para assistir a aula inaugural com o professor Antônio Zapalá, e eu perguntei do meu lado, você é de onde? Eu sou do Piauí. O senhor é... Eu sou filho do governador do Piauí. E do outro lado, o cara é senador do Rio Grande do Norte. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou sonhando. Um cara filho de um limpador de mato sentado...
No meio desse
povo. No meio desse povo, os homens que vão, né, no futuro dirigir esse Estado, dirigir o Nordeste, serem os maiores professores, serem os políticos. Então, tudo isso são coisas que marcaram minha vida, entendeu? Eu me sinto orgulhoso de tudo isso. Agradecer ao PAGEU. Ao pai, eu tô falando assim, não é que eu vou morrer amanhã, não, claro, sabe? Não sei. Claro. Mas agradecer, né?
Mas
assim,
celebrando e agradecendo em meio
agradecer
a essa
dádiva, né,
de 75
olha,
anos.
Nil, duas coisas para encerrar, que eu acho que já está um tempo passando. Duas coisas que eu quero dizer aqui, que são as duas coisas que mais me constrangeram durante esse final de carreira, sabe? Primeiro, deixar de operar. Olha, isso me deixou depressivo durante um tempo. Olha, eu chegava em casa, meu Deus do céu... Fui o primeiro médico a fazer uma cirurgia de próstata nesse PAGEU. Fui o primeiro médico a abrir um tórax nesse PAGEU. Fui o primeiro médico a fazer a exploração de vias biliares nesse PAGEU. Fui o primeiro médico a fazer uma esterectomia nesse PAGEU. E hoje, simplesmente nas quarta-feira e sexta de tarde, tirando sinal. Tirando lipoma, sinal, verruga. Essa foi uma das coisas que mais assim me deixou um pouquinho, né, Nil? É assim, depressivo, mas que com o tempo a gente vai se adaptando,
claro,
né?
Claro.
E a segunda dificuldade, o que eu digo sempre, ser honesto. Como é difícil você, porque você vê milhões na sua frente quando é prefeito.
É
convites de outras coisas, tá, pra... E você tem que lembrar sempre.
Da mensagem do seu pai.
Do meu pai, porque, meu filho, amanhã você vai ter um preço por isso. Como tá aí? O Eduardo Cunha na cadeia, a Aécio Neves em casa escondido, Sérgio Cabral lá, churumingando e tantos outros, né? Não vale a pena você querer aquilo que não é seu. É trabalhar. Se eu posso comprar um carro de 50 mil, compro um de 50 mil. Vamos trabalhar, depois vai comprando um mais. E aí chega lá, não é isso? Eu acho que valeu a pena o meu esforço, a minha trajetória. Entendeu? Durante tudo isso, tive tropeço, tive infarto, já fiz uns 10 cateterismos cardíacos. E Deus me deu a chance de chegar até 75 anos de idade. Sei que o meu tempo não é o tempo de meu pai. Nenhum filho de seu Moura chegará à idade dele, que é outro tempo.
Claro.
Hoje você come maçã com veneno, é carne de gado com hormônio, tudo tem veneno, agrotóxico, isso aumenta o índice de câncer, principalmente a gente tem visto o aumento de câncer de mama, que se atribui muito a agrotóxico, entendeu? O índice de próstata, câncer de próstata aumentou demais, entendeu? Então, tudo isso são coisas de tempos diferentes.
Mais vida longa para Dr. Edson Moura, vamos conversar daqui, a nossa conversa daqui a 5 anos já está marcada para a gente falar dos seus 80, e daqui para lá, antes disso ainda vai conversar muito. Eu estive aqui, eu já conversei, já entrevistei Moura várias vezes, mas indubitavelmente, sem dúvida, acho que essa foi a conversa em que ele abriu mais o coração nesses 75 anos bem vividos, com tanta história e, acima de tudo, o exemplo. Né? Você que é pai, você que é mãe, pega essa entrevista que vai estar no portal da rádio, e pede para seu filho, vai ser a aula de hoje para ele, escuta a história desse homem e certamente isso vai deixar uma grande lição, e prova disso, né, são as gerações que se seguem a partir de Edson Moura, a partir do pai, e quero também aproveitar e abraçar toda a família dele, que certamente está acompanhando ou vai acompanhar um ou outro momento essa conversa. Doutor Edson, muito obrigado. Muito honrado mesmo. E vida longa, temos muita lenha para queimar ainda, viu? Não se preocupe, não.
Ô, Nil, olha, muito obrigado, viu, Nil? Muito obrigado, Tito, Michele. Muito obrigado a todos esses Pajeú que me ouviu e os que não ouviram também.
Pedir desculpa, porque são muitas mensagens. Eu não vou ter como atender, infelizmente. E era muito melhor, assim, esse era o momento de lhe ouvir. E por isso eu até negligenciei algumas mensagens aqui, intencionalmente, que não dava tempo.
E dizer a você, Nil, que eu deixei de operar, mas continuo médico.
Continua atendendo, é verdade.
A minha experiência que eu adquiri aos anos, eu estou lá no meu consultório todo dia de segunda a sexta, hoje eu não trabalho sábado e domingo, reservo, né, para descansar, mas minha gente, deixei de operar as grandes cirurgias, mas estou numa casa de saúde todo dia.
Clinicando da mesma forma.
Chego 5:30 da manhã, é faz 36 anos, Nil, que eu chego 5:30 da manhã na casa de saúde. Sabe? Saio 8 horas, não. Sou o primeiro a chegar e o último a sair. E agradecer a todo mundo, ao povo do Pajeú, que me ouviram. E para encerrar, só me dê um minuto.
Fique à vontade, claro.
Faz 15 dias que eu dei uma volta aqui na Manuel Borba.
Sim, sim.
E uma senhora idosa, já idosa mesmo, chegou lá e disse: olha, é doutor Edson, o senhor? Eu disse: sou. Eu nunca vi o senhor na rua. Aí disse, mas eu não gosto de dia, sabe, eu gosto de dar uma voltinha. É. Doutor Edson, eu vou lhe revelar um segredo. O senhor fez uma cesárea em mim. Eu digo, quantos anos tem a cesárea? 72 anos. Eu digo, minha comadre, então.
Faz tempo.
Não diga a todo mundo, não, meu povo descobre a minha idade. Só pra encerrar.
Vida
obrigado.
Longa, Edson Moura. Final do debate, a gente volta já. Debate das 10.